Olá pessoal, aqui é o Rafael Homer, direto de Taipei, em Taiwan. Hoje foi oficialmente o dia de abertura da Computex 2016, mas quem roubou a cena por aqui foi a Intel, que apresentou uma enxurrada de novidades na sua keynote. Entre elas está o novo processador Core i7 Extreme Edition, que virá em versões de 6, 8 ou 10 núcleos e promete deixar o multitasking no chinelo. Além da quantidade absurda de núcleos físicos, o processador será o primeiro a empregar o chamado Megatasking, que lhe permite realizar até 20 tarefas simultaneamente. O foco do chip é em produtores de conteúdo, gamers e qualquer outro usuário que precise de poder maciço de processamento, já que ele é capaz de façanhas como rodar jogos em 4K enquanto transmite uma partida ao vivo pelo Twitch em Full HD e ainda outras tarefas simultaneamente. E ainda na área de processadores, a Intel anunciou também durante a keynote que os Kaby Lakes estão chegando. A sétima geração de chipsets será lançada no mercado até o final desse ano, com a produção sendo iniciada já nos próximos meses. De acordo com Navi Shenoy, gerente-geral do Client Computing Group da Intel, os processadores de entrada Apollo Lake também farão parte da nova geração de chips e permitirão a usuários assistir a vídeos 4K e utilizar USB-C por preços mais em conta do que estão disponíveis hoje no mercado, já que o Apollo Lake será uma versão mais barata da família Skylake, de sexta geração. E a Intel pode ter roubado a cena com seus anúncios, mas quem tocou nos corações dos participantes da Computex hoje foi a Asus, com o pequeno assistente robô Zenbo. Ele já havia sido revelado na segunda-feira, mas participou de demonstrações públicas hoje, mostrando suas habilidades no centro de exposições. Na prática, a ideia é que o Zenbo seja uma central de controle doméstica, que o usuário pode acessar através de comandos de voz e realizar funções diversas. Algo como uma versão autônoma e muito mais simpática de serviços como o Google Home e o Amazon Echo. Durante a demonstração, o robozinho realizou tarefas como ligar uma televisão e buscar imagens online, mas a ideia é que ele seja capaz de ações mais complexas, como contar histórias para crianças e até reconhecer quando alguém precisa de ajuda e ligar para um telefone de emergência. E hoje nós também pudemos mexer com os novos Zenfone 3, anunciados na segunda-feira pela Asus, para um hands-on com nossas primeiras impressões sobre os smartphones. São três novos gadgets no total. O Zenfone 3, o mais básico do trio, mas ainda assim um avanço considerável em relação à última geração do celular. O Zenfone Ultra, que traz um display de 6,8 polegadas, e o Zenfone Deluxe, o dispositivo topo de linha que fecha a trinca, com acabamento em metal escovado e carregado com processador Snapdragon 820. E agora, fiquem com a Luciana Zaramella e as notícias do mundo da tecnologia.
Como acontece todo ano, já tem uma montanha de rumores especulando o que a Apple deve trazer de novo na sua próxima dupla de iPhones, que deve ser anunciada nos próximos meses. As apostas no iPhone 7, aliás, nem davam margem pra gente pensar num aparelho revolucionário, já que, ao que tudo indica, o design vai ser o mesmo do 6S e o hardware também aquela velha história de upgrade de sempre. Mas o que anda animando a galera essa semana é um rumor totalmente novo. Parece que o iPhone 7 Plus vai chegar no mercado com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, só que no modelo de entrada, ou seja, isso pode marcar o fim dos iPhones menos caros com só 16 GB de armazenamento. E levando em conta a tendência do 4K e das Live Photos, faz todo sentido do mundo a ficha da Apple ter finalmente caído, né? Mas vamos aguardar, o evento de lançamento dos iPhones sempre cai em setembro, e até lá ainda vai circular muito rumor. O modelo de negócios do Uber deu tão certo que gerou uma espiral de inspiração para empresas do mundo todo seguirem seu exemplo. E agora, mais uma empresa que trabalha com o mesmo princípio chega no Brasil, mas não para alugar carros. O negócio dela é alugar helicópteros e jatinhos executivos. A startup FlyEdge já chegou com tudo por aqui e diz que vai inaugurar suas atividades no mês que vem. A ideia é facilitar o acesso à aviação executiva com tarifas que são bem mais em conta que aluguéis comuns, com valores entre R$ 1.350 e R$ 1.950. Reais. Para começar, os voos no céu do Brasil, a empresa já conta com 8 destinos e trabalha com aeronaves com lugares para 5 e 6 passageiros. Até o final de 2016, a FlyEdge pretende expandir seus destinos e fechar com um faturamento de R$ 1,5 milhão em 12 meses. Quem trabalha com tecnologia precisa se reinventar a todo momento, porque, do contrário, se não acompanhar o fluxo das tendências, morre afogado. E um exemplo disso une uma empresa que ficou famosa lá no final dos anos 70 e no início dos anos 80 a uma das mais discutidas tendências da atualidade, a internet das coisas. E não é que a Atari quer dar seus pulos e lançar uma série de dispositivos conectados, já com o plano de chegarem no mercado no final do ano? Pois é, a empresa de games já deu a deixa, mas manteve o suspense na hora de contar que dispositivos serão esses. E já tem especialista arriscando seus primeiros palpites. Pode ser que a Atari comece a lançar aparelhos baseados em clássicos dos games retrô, como Defender, River Raid, Pitfall e por aí vai. A única coisa que o CEO da Atari revelou foi que a oferta inicial de produtos vai girar em torno de diversos segmentos, desde segurança até utilitários para casa. O que será que vem por aí, hein? E o Drops Canaltech fica por aqui. A gente volta amanhã com mais novidades de tecnologia. Até lá!